Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor. Eu sou o Gustavo Groma e estou aqui de novo para acompanhar vocês no Invista com o Thiago.
Tudo bom, Gustavo? Sempre com convidados especiais aqui no meu programa, né? O Invista com o Thiago. Ultimamente a gente tem chamado vários CEOs, CFOs, lideranças importantes das principais empresas brasileiras. E hoje a gente está com o Leonardo Birro, que é CEO da Vivel, uma empresa nova no mercado. É, inclusive, ela tem participação numa empresa que já foi listada, que é a Cremer, né? Fechou capital há um tempo atrás e hoje está de volta na Bolsa, aí, é uma empresa do setor de saúde. Tudo bom, Leonardo?
Tudo bem, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aí, poder falar um pouquinho da companhia e do nosso momento aqui.
Eu queria introduzir esse assunto botando todo mundo na mesma página, né? É, muitas vezes as pessoas não conhecem a Vivel, né? Ela tem várias empresas dentro delas. É, muitas delas não dialogam com o consumidor, né, assim, com marcas diretas, então é uma marca nova para muita gente, é uma empresa que muitas pessoas não conhecem os produtos, não conhecem a história, então eu queria que você contasse, botasse todo mundo que está nos acompanhando aqui, que geralmente são investidores individuais e às vezes não conhece a sua empresa, queria que você apresentasse a sua empresa para nós aí, contasse um pouquinho da história.
Legal, vamos lá, então... A Vivel aqui a gente se autodenomina um ecossistema de produtos e serviços para a área de saúde, tá? Então, no final, ela reúne várias empresas que têm marcas, posições de liderança muito relevantes nos seus mercados. A maioria delas, como você falou, são empresas B2B, onde a gente atende clínicas, laboratórios, hospitais e vários outros segmentos. Algumas marcas, sim, são conhecidas do consumidor final, como o exemplo da Cremer que você deu, que é uma marca de produtos dentro do nosso ecossistema, né, uma das mais relevantes aí, fabricantes de produtos nacionais descartáveis aqui. Mas se a gente olhar rapidamente a nossa história, né, e como é que a Vivel foi sendo formada ao longo dos últimos anos, acho que a primeira companhia originadora desse ecossistema foi a Mafra. A Mafra é uma distribuidora de medicamentos e materiais descartáveis para hospitais. Tá, então, esse era o primeiro foco que a companhia teve ali. E aí, a partir de 2015, 2016, a gente iniciou um movimento de expansão desse ecossistema para criar isso que a gente falou, uma plataforma multicanal. Hoje a gente atende, além de hospitais, laboratórios, clínicas de oncologia, clínicas de vacina, farmácias, consumidor em casa. Então, a gente aumentou muito o número de canais de atendimento que a gente tem e foi aumentando o portfólio de produtos que a gente tem, né? Então, hoje a gente tem vacinas, por exemplo, que é uma categoria muito relevante para a gente faz mais ou menos metade de toda a vacina que vai para o mercado privado no Brasil, a gente que leva para todos os lugares, continuamos muito relevantes em hospitais, a gente tem um portfólio muito amplo de medicamentos e todos os materiais descartáveis para os principais clientes do Brasil. Com isso, a gente está formando uma proposta de valor do que a gente chama aqui de ser one-stop shop para todo mundo que precisa de materiais e medicamentos no Brasil nos seus mais diversos canais, agregando a isso serviços e tecnologia para que a gente ajude, né, um desafio muito grande de saúde hoje, que é ter mais eficiência, né? A gente sabe que o uso do material e medicamento é fundamental para uma boa prevenção, para um bom tratamento, para um bom acompanhamento do paciente. Ele é um meio utilizado pelos profissionais de saúde, mas é fundamental para o tratamento ou para o diagnóstico. E ele é muito custoso e muitas vezes ele é ineficiente no seu processo. Então, a nossa missão hoje como Vivel, ela é simplificar o mercado da saúde em tudo aquilo que tange materiais e medicamentos. Se a gente conseguir tornar o processo de pegar um material, um medicamento que é produzido na fábrica e chegar onde ele precisa ser consumido de forma mais simples e mais barata, a gente vai correr atrás de fazer isso acontecer. E esse lugar pode ser o leito do paciente, pode ser a casa dele, pode ser a clínica ou o consultório do médico, pode ser o laboratório, em qualquer lugar onde esse produto vá ser consumido, né? Então, essa é um pouco da nossa visão de futuro, o propósito que reúne todas essas mais de 15 empresas hoje que fazem parte da Vivel, é cuidar de cada vida, né? O nosso propósito é esse, com essa missão de simplificação. E como você comentou, a gente fez recentemente, aí, em agosto desse ano, o IPO da companhia, no novo mercado aqui na B3, foi um processo de continuar capitalizando a nossa empresa para manter um ritmo de crescimento e de investimento acelerado que a gente já teve nos últimos anos.
Queria que você pudesse, Leonardo, fazer uma pequena quebra da receita e, eventualmente, dos resultados da empresa pelas principais divisões que ela atua.
Perfeito. Tá bom. A gente divulgou recentemente agora os resultados do terceiro trimestre, né? Então, eles estão frescos aí. A gente fez mais ou menos 1,5 bilhão de receita líquida. Esse é o patamar da companhia hoje, com 119 milhões de EBITDA e 80 milhões de lucro líquido no trimestre. Tá? Então, a gente teve um resultado positivo, apesar de, né, uma pressão aí de curto prazo de margens, sim, de aumentos de insumos, que acho que todo mundo está vivendo aí no Brasil, não só a gente, né, com uma inflação em alta, com custo de juros subindo, que também afeta o custo de dívida, mas a gente ainda conseguiu ter um trimestre em linha com o que era aquilo que a gente até tinha comentado com os principais investidores no IPO, que foi ali no comecinho de agosto. Tá? A nossa quebra em 4 grandes unidades de negócio, tá, Thiago? E essas unidades são sempre orientadas de fora para dentro, né, pelo cliente. Então, a maior delas é hospitais e clínicas. Tá? Hoje é a nossa maior divisão. Ela fez mais ou menos 1,2 bi de receita líquida no trimestre, onde a gente atende não só os grandes hospitais todos do Brasil, mas clínicas de oncologia, clínicas de vacina e várias outras. Tá? A gente tem um canal de laboratórios específico para atender toda a parte de produtos descartáveis e de reagentes para o mundo laboratorial. A gente fez 50 milhões de receita líquida nessa divisão no terceiro trimestre. A terceira são produtos através do canal de varejo para consumidores finais, onde está, por exemplo, a Kremer e várias outras linhas de produto que a gente tem. Essa é uma divisão que faturou 160 milhões de reais, mais ou menos, de receita líquida no terceiro tri. E a quarta é o nosso pilar de serviços, né? Onde eu comentei um pouquinho da criação de serviços e tecnologia para ajudar os nossos clientes e não ser visto como alguém que entrega só produto, mas entrega solução para o negócio deles, além do portfólio amplo de produtos. Tá? Esse teve uma receita de 16 milhões no trimestre, é a nossa menor unidade de negócio ainda, mas uma das que a gente acha que tem maior potencial de crescimento futuro para ir muito além de uma oferta só de produtos. Tá?
Legal. Você falou que fez IPO recentemente, né? Conta um pouquinho de quanto dinheiro se levantou, quanto que foi primário, entrou direto na empresa, quanto que foi secundário e foi para os acionistas que já investiam na empresa antes da IPO.
Perfeito. A gente levantou aproximadamente 2 bilhões de reais, 700 milhões foi injeção de capital primário na companhia, 1,3 foi secundário, e aí acionistas principalmente minoritários da companhia, famílias fundadoras diminuíram a sua participação, ainda continuaram com uma participação minoritária, mas diminuíram a sua participação na companhia aqui, já vinham fazendo esse movimento ao longo do tempo, então 700 milhões foi primário. A gente já usou boa parte desse capital aí, Thiago, na semana seguinte ao IPO, a gente anunciou 2 aquisições, né, num valor total de 900 milhões de reais, e de lá para cá, desde essas 2, a gente já anunciou outras 5. Tá? Então, do IPO para cá, a gente já teve aí um investimento de superior a 1 bi hoje na companhia, usando não só o capital que entrou, mas também uma estrutura de capital muito boa que a gente tem hoje. Tá? A gente tem um nível de alavancagem próximo a 1 vez, dívida líquida EBITDA. A gente acabou de tomar uma nova dívida agora de 530 milhões de reais na companhia para, junto com esse capital que veio do IPO, a gente consiga ter um balanço aqui sólido para manter as taxas de crescimento que a gente teve nos últimos 4 anos para os próximos anos. Tá? A gente vem crescendo em média 15% orgânico e 30% total. Não? Então, a gente faz aí, em geral, 3 a 4 aquisições por ano e a gente tem um crescimento meio a meio entre orgânico e inorgânico.
Inclusive, essa era outra pergunta que estava aqui nas próximas, né? Eu fico anotando aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho do histórico de resultados da empresa. Você já falou que cresceu a receita mais ou menos 15% ao ano, 30% ao ano total, né? 15% orgânico. E conta um pouquinho também da geração de caixa, de lucro, eventualmente dividendos que vocês já pagavam, mesmo sendo uma empresa fechada. Aliás, essa é outra pergunta. O que você pode falar sobre dividendos para os próximos anos?
Legal. Acho que a gente tem aqui uma companhia que consegue gerar bastante caixa ao longo do tempo, né? A gente é muito disciplinado aqui no retorno sobre o capital. Acho que a principal métrica que a gente tem hoje é o ROIC, né, o retorno sobre o capital empregado que a gente tem na companhia, e no nosso caso passa muito pelas contas de balanço, né, o nível que a gente tem hoje de contas a pagar, de contas a receber, de estoques é muito grande, é até muito maior do que o nível de investimento que a gente tem em CAPEX ou em outras coisas, então a gente não é disciplinado na alocação de capital só no momento ali de fazer um M&A ou só no momento de alocar um CAPEX, é no dia a dia nosso aqui, a gente opera com essa cabeça de retorno sobre o capital empregado em cada venda, em cada compra, em cada negociação que a gente faz no dia a dia. Tá? A gente tem uma conversão, em média, de EBITDA para caixa de 40% ou mais aqui no nosso negócio. Isso permite a gente conseguir, em alguns momentos, alavancar a companhia, se for preciso, para 2,5, 3 vezes e depois gerar caixa para desalavancar. Né? O nosso nível de endividamento ótimo que a gente tem aprovado aqui e combinado com o conselho é 1,5 vezes, dívida líquida e EBITDA. A gente pode ir acima disso, mas sempre buscando estar nesse patamar aqui que a gente acha que é a melhor estrutura de capital que a gente pode ter hoje para o negócio. Tá aí é mais ou menos onde a gente está agora. Né? A gente tem, como eu falei, perto de 1 vez, com alguns movimentos aí que a gente vem anunciando de M&A, a gente vai subir um pouco isso, mas trabalhar sempre para gerar caixa e voltar para esses mais ou menos 1,5 aí que eu falei. Em termos de lucro líquido, a gente está hoje mais ou menos na casa de uns 5% de margem de lucro líquida na companhia em tudo aquilo que a gente está gerando. E um crescimento, né, que acho que você perguntou um pouco do histórico aqui, bastante acelerado.
Eu queria que você falasse um pouquinho do histórico dos principais executivos e quem são os principais acionistas da empresa hoje.
Bom, a gente tem uma base de capital, né, acho que bastante já diluída, a gente tem um float de aproximadamente 40%, né, desde o IPO, então tem uma base de investidores aqui via mercado. A gente tem o maior acionista hoje individual da companhia com um pouco mais de 50%, é a DNA Capital, né, que tem outros investimentos aí em saúde, tem uma cabeça de longo prazo. A gente tem acionistas relevantes que entraram pré-IPO com a gente, como o Temasek, por exemplo, que tem inclusive uma cadeira no conselho com a gente há mais de 2 anos já. Alguns âncoras importantes anunciados até no nosso IPO, acho que 2 a gente anunciou de muita relevância. Um é o GIC, né, também de Singapura, e o outro é o Singular Goof, né, um fundo americano aí de private equity, todos com cabeça de longo prazo. Então, esses são alguns dos investidores aqui. E eu diria que acho que essa foi um dos acertos que a gente fez, Thiago, de ser muito seletivo aqui na escolha da base acionária, né, e ter bons acionistas com cabeça de longo prazo, que entendem a dinâmica do nosso negócio e nos apoiam bastante para construir uma agenda de longo prazo, que é a nossa agenda aqui. Né? Estamos apenas começando uma jornada. Isso faz bastante diferença para a gente. Tá? A gente tem muito apoio aqui de vários desses acionistas. No time, a gente tem uma mescla de um time, né, que tem muito tempo de casa nas companhias que a gente foi adquirindo e novos profissionais que chegaram. Né? Eu estou aqui há 4 anos nessa jornada à frente da Vivio. Eu já tinha sido presidente da Cremer lá atrás, de 2012 até 2016, e tem um histórico também em alimentos e bebidas, aí, tendo trabalhado na Ambev, ainda antes de ABI, no começo da minha carreira, e na BRF também. E os executivos aqui, a maioria tem bastante tempo de experiência na saúde, bastante tempo de casa, então os principais aqui têm 8, 9 anos, pelo menos, de segmento de saúde, e a maioria tem pelo menos 5 anos junto com a gente, alguns têm 10 anos aqui. Então, temos um time bastante forte e com uma cabeça de donos claros de cada um dos negócios. Então, você pegar aqueles 4 negócios, por exemplo, que eu descrevi para vocês aqui, a gente tem um dono claro, um head claro para cada unidade de negócio que hoje toca o dia a dia aqui com apoio corporativo das demais áreas.
Quais são os principais riscos que você acredita que o investidor deveria considerar na hora de investir em ações da Vivio?
Acho que o setor de saúde está passando, né, por uma transformação muito grande, né, e muito rápida, e muito acelerada aqui. Então, obviamente, isso gera, de um lado, muita oportunidade de construir novos modelos de negócio, de ter mais eficiência, de gerar mais impacto aqui para o paciente final lá na ponta. Por outro lado, também é um setor que é exposto à regulação. Né? No final das contas, você tem muita discussão de vários entes aqui que têm opinião entre o setor de saúde, de Anvisa, de ANS, de planos de saúde, de hospitais. Então, tem muitos stakeholders aqui. Para quem não é acostumado com o negócio de saúde, ele é mais complexo do que uma cadeia pura, por exemplo, de bens de consumo ou outras, onde você tem a decisão talvez mais concentrada em alguns stakeholders. Aqui é muito diverso. Então, de fato, você tem menos controle em relação a isso ao longo do tempo. Isso é sempre algo que tem que ser avaliado aí para quem não conhece muito do setor. É um setor, de fato, que precisa de mais eficiência, né? A conta vem ficando cada vez mais cara, né? E ela precisa ser paga de alguma forma com geração de valor e eficiência. Não adianta ter uma discussão só de empurrar o custo da cadeia de um para outro. E muitas vezes isso acontece no dia a dia, né? Fica um stakeholder tentando empurrar um pouco o custo para o outro, mas ele não sai estruturalmente do setor e do que a gente precisa fazer. Então, precisa ter muito olhar atento para isso, porque é um risco de médio e longo prazo se as estruturas hoje não conseguirem ser mais eficientes do que elas são hoje. Eu diria que esses são os dois principais aí que todo mundo deveria olhar.
Onde você acredita que estão as principais oportunidades de crescimento para a sua empresa?
Perfeito. Acho que eu posso citar algumas aqui, né? Acho que a primeira delas é o segmento de laboratórios, né, que eu comentei. Esse é um segmento que a gente entrou mais recente, há 3 anos atrás, mais ou menos. É um setor muito pulverizado e muito fragmentado no abastecimento de insumos para os laboratórios. Então, eles têm uma dificuldade de comprar e ter acesso com muita eficiência a todos os itens que eles precisam. Precisam acessar vários fornecedores, muitas vezes locais. Não existem fornecedores nacionais que conseguem atender a grupos laboratoriais que estão presentes no Brasil inteiro. Então, ali tem uma oportunidade de criar uma experiência de compra, uma experiência de servir esses clientes mais eficiente, mais barata, que ajude ele no dia a dia. Tá? A gente já vem se tornando aí o maior player desse segmento e a gente tem menos de 7% de market share hoje num mercado que é de pelo menos 3,5 bi. Então, tem muito espaço aqui para criar algo diferente. Tá? A plataforma de serviços, que a gente aposta muito, como eu falei, que é ir muito além de entregar para um hospital ou para uma clínica ou para um laboratório só os produtos que ele precisa. A gente quer entrar para dentro desses clientes, entender quais são as dores, entender quais são as necessidades e conseguir prover para eles os materiais o mais próximo possível de serem consumidos lá dentro, sem que ele tenha que ficar manuseando ou trabalhando muito esses materiais, sem que ele tenha que carregar, por exemplo, um capital de giro muito grande. Esse é um exemplo que a gente sempre dá. Os principais hospitais do Brasil estão nos grandes centros, onde o metro quadrado é muito caro. Né? Se você está armazenando muito produto e carregando muito capital de giro num metro quadrado muito caro, isso deveria ser transformado em leito, né? Isso deveria ser transformado em espaço ambulatorial. Isso é que gera receita. Se a gente consegue tirar esse capital de giro, tirar esse estoque de lá e liberar espaço físico, esse é um valor muito grande que a gente gera. Como a gente faz isso? Integrando sistemas, olhando o planejamento de demanda deles, conseguindo ser mais eficiente, quase que just in time na entrega, para que ele não corra risco. Né? Por que, em geral, carrega um estoque muito grande? Porque, diferente de uma padaria, um supermercado, se faltar o produto, você perdeu a venda, ali você para um procedimento, ali você para um hospital, você afeta a vida de um paciente. Então, o nível de risco e criticidade é muito maior. Então, desenvolver serviços e tecnologia que nos dão essa capacidade de ter uma relação de longo prazo com o nosso cliente e não só uma relação de comprar e vender produto, é uma das grandes alavancas de crescimento futuro que a gente vem trabalhando hoje. A outra é um pouco um braço mais novo, talvez, de todo o segmento aqui, que a gente chama do direct to patient, né? Que é conseguir criar formas do paciente final acessar o seu medicamento de forma mais conveniente e forma recorrente. Principalmente pacientes crônicos, idosos, polimedicados, por exemplo, que tomam vários medicamentos todo dia. A gente tem uma solução que é a Farmi, né, que foi uma startup que a gente investiu aí faz 1 ano, mais ou menos, que a solução dela basicamente é entregar na casa desse perfil de paciente todos os medicamentos que ele precisa para os próximos 30 dias unitarizados dia a dia, em sachês. Então, se você tomar uma caixa é com 40, outra caixa é com 30, outra é com 20, acaba um, falta o outro, né, você resolve essa dor entregando tudo para ele unitarizado dia a dia, hora a hora do que ele precisa fazer. Então, a gente acredita que esse tipo de solução, né, que visa praticidade, facilidade para o paciente, ele também é muito benéfico para a cadeia como um todo, porque a gente quer tentar provar que isso pode gerar, por exemplo, mais adesão ao tratamento. Às vezes a pessoa deixa de fazer um tratamento porque faltou, esqueceu de comprar e tudo, e isso interrompe. Isso é um custo que depois bate lá no plano de saúde, bate no quando o paciente tem que voltar. Então, são alguns exemplos aí de oportunidade de crescimento.
Seria bom, né? Você manda para o cara e ainda manda um WhatsApp de manhã, ó. Toma aí, tá o horário.
Não esquece.
Já tá na tua agenda, já casa com a agenda do cara ali, apita, manda alarme.
A gente tem isso hoje, tá? A gente tem o que a gente chama do programa de suporte ao paciente, que é exatamente isso. Ele recebe o medicamento e ele tem uma central de medicamento que ele pode ligar se ele tiver qualquer dúvida sobre o tratamento ou tem um ativo nele para saber se está tudo bem no tratamento dele. A ideia é exatamente essa. É serviço com produto. Por isso que eu falei que é ir além do produto.
Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho, falando de governança do corporativo, da empresa, qual que é a estratégia de ESG que vocês têm? E queria que vocês contassem, que você contasse um pouco do centro de saúde para os colaboradores. Como que surgiu essa ideia e como que o pessoal recebeu?
Obrigado aí, Gustavo, pela pergunta. Acho que começando pelo centro de saúde, né, que você comentou, a gente começou ele aí no meio da pandemia, talvez ali no meio do ano passado, mais ou menos. E a gente percebeu claramente essa demanda de, principalmente de saúde mental crescendo muito e outras necessidades nos nossos colaboradores. E no momento que estava todo mundo mais privado dentro de casa, né, com mais receio de ir a um espaço ambulatorial, de ir a um hospital, de ir a uma clínica, ficou muito nítido que a gente tinha uma demanda. Somos hoje quase 5 mil colaboradores, de poder atender melhor a nossa população. Então a gente criou um primeiro centro com diversas especialidades, onde não só os colaboradores, mas os funcionários tinham um atendimento de telemedicina, aqueles que estavam presenciais nas unidades podiam ir presencialmente e os outros poderiam ir via telemedicina. A gente teve, para nossa surpresa aqui, explodiu o número de atendimentos, né? Então a gente teve mais de 3 mil atendimentos aí em poucos meses ali no começo e agora a gente está expandindo esse centro de saúde para outras localidades físicas, inclusive, mas surgiu um pouco dessa demanda, talvez das pessoas mais em casa e menos indo a lugares ambulatoriais. E como o nosso propósito é cuidar de cada vida, eu sempre falo que não dá para ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ou a gente cuida bem da turma aqui dentro ou é difícil vender esse propósito lá para fora, tá? E o segundo ponto, acho que a agenda também de ESG aqui ganhou uma relevância muito grande para a gente nos últimos anos. Acho que a gente sempre teve várias iniciativas, mas a gente decidiu tornar um dos pilares muito sólidos nossos. A gente fez um compromisso de investimento há poucos meses agora de mais ou menos 65 milhões de reais para os próximos anos. Tá? E eles estão agrupando várias áreas da companhia, desde ter 100% da energia que a gente usa renovável. A gente acabou de conseguir o selo IREC para isso. Então, toda a energia que a gente usa nas fábricas, nos centros de distribuição, todas vêm de fontes renováveis. A gente tem uma frota própria hoje de mais de 200 veículos, a gente vai, no tempo, substituir essa frota toda por uma frota verde. A gente já recebeu os primeiros 4 carros agora no mês de novembro. A gente tem muita embalagem. Como a gente tem muito produto controlado, cadeia fria, que é refrigerado, a maioria desses medicamentos vai em caixa de isopor. O bom e velho isoporzão mesmo, que a gente usa para cerveja aí também, é o que a gente usa para os medicamentos bem acondicionados ali no dia a dia. A gente vai, no tempo, substituir isso por caixas termoláveis, que são caixas que têm um controle de temperatura ainda melhor e são retornáveis. Então, isso gera também uma quantidade enorme de desperdício de materiais ao longo do tempo aí que a gente vai fazer, né? Temos uma série de iniciativas de diversidade e inclusão. Criamos 4 grupos dentro da companhia e esses grupos têm um budget e uma autonomia total para desenvolver os grupos de diversidade e inclusão aqui. Então, é uma agenda que a gente está muito animado e eu acho que o mais bacana é ver como hoje em dia as pessoas se engajam muito rápido nisso. Talvez alguns anos atrás o engajamento interno era menor, as pessoas ou não davam tanto valor, ou aquelas que queriam tinham meio receio, né, de mergulhar nessas agendas. E hoje qualquer estimulada que você dá, a receptividade é muito grande e as pessoas se envolvem de forma muito efetiva nesse dia a dia. Então a gente está animado aí com o futuro dessa agenda também.
Agora, a minha última pergunta. O que o pessoal pode esperar futuro de médio e longo prazo da Vívio, Leonardo?
Acho que, sem dúvida, é uma agenda de crescimento com transformação, né? A gente não quer entrar numa agenda aqui só de crescer, só de fazer M&A ou aquisição. O M&A para a gente é sempre um meio e não um fim. A gente não acredita em fazer M&A por fazer M&A. Todos os que a gente faz, eles são atrelados a uma estratégia e ele é uma forma de acelerar a estratégia, a gente conseguir chegar mais rápido aonde a gente quer chegar. Então, acho que podemos aqui dizer que vamos trabalhar duro para continuar tendo uma taxa de crescimento relevante ao longo dos próximos anos, orgânico e inorgânico, mas também trazer muitas ideias de transformação para o setor, como essas que eu falei de tecnologia, para reduzir o capital de giro dos clientes, essa para o paciente em casa. Se a gente só crescer sem trazer novos modelos de negócio, acho que, sem dúvida, a gente vai chegar mais frustrado lá na frente do que a gente gostaria. Precisamos ter crescimento com transformação.
Leonardo, quero agradecer muito a sua presença aqui no Invista com o Thiago. É muito importante para a gente receber vocês, e empresas, e CEOs, enfim, porque a gente é um canal que a gente, você não está falando com a gente, você está falando com o público, né? Para conhecer melhor a Vivio e para conhecer melhor as possibilidades que eles têm aí para hoje e para o futuro.
Obrigado aí novamente, Thiago, Gustavo, pelo convite. É um prazer aí estar com vocês e todos os investidores e audiência de vocês aí. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. A gente acompanha bastante de perto aqui. E nós, tanto eu quanto todo o time da Vivio, estamos à disposição aí para futuras conversas também.